Olá, sou Chico Fernandes, sou sócio da PFM Consultoria. É um prazer estar participando com você desse podcast da ANCEP. Recentemente eu participei com vocês, com muitos de vocês, do 13º CONANCEP, que foi um evento assim brilhante, com muitas coisas interessantíssimas, muitos temas fundamentais, atualizados, né, sobre gestão, contabilidade das entidades fechadas e previdência complementar. E um dos assuntos que nós tratamos no Congresso foi a integração entre governança e gestão de riscos. Dentro desse assunto, nós dedicamos uma atenção especial para o tema do apetite a risco. O assunto do apetite a riscos entrou na nossa agenda das corporações já há mais de 30 anos. Eu, marco como uma data muito importante nessa evolução do tema o ano de 1992, que foi o ano em que nós tivemos duas coisas fundamentais, né, para a gestão de riscos até hoje, dois movimentos assim que foram precursores de muitos avanços, né, que foram os seguintes. Primeiramente, houve a divulgação do modelo do VAR, né, o modelo do Risk Metrics, publicado pelo JP Morgan em 1992. E depois nós tivemos também a edição, né, a publicação do primeiro documento do COSO sobre controle interno, né, aquele documento, o arcabouço de integrado de controle interno nas organizações. Essas duas coisas foram fundamentais, produziram muitos avanços para a gestão de risco mesmo das organizações ao longo do tempo, têm sido muito importantes, né? Continuam importantes, foram naturalmente renovadas, né? Houve muita evolução, né? Houve, por exemplo, na linha do quantitativo, houve o Credit Metrics, o Earnings at Risk, houve Operational VAR, né? Enfim, são tantos temas que no mundo do quantitativo se seguiram aquela visão do Risk Metrics. E depois, no tema do qualitativo, também o próprio COSO, né, editou vários outros documentos em 2004, 2013, 2017. Houve, posteriormente ao COSO 1, também a edição da ISO 31000, né, todos são documentos de referência e realmente há um grande avanço na gestão de risco das organizações desde essa década de 90, e foi muito importante aquele momento, né? Desde então, o tema do apetite a risco está na mesa, né? Nós estamos discutindo o que significa apetite a risco, o que que a organização tem que fazer para compreender e gerenciar o seu apetite a risco, né? Essa é uma questão que permanece desafiadora, porque por mais que nós consigamos avançar na avaliação dos riscos, né, em ferramentas, em métodos para se avaliar, uma coisa é avaliar, outra coisa é se posicionar em termos de quanto eu quero desse risco, né? O que que eu aceito desse risco. O apetite a risco é algo intuitivo, né? Naturalmente que cada pessoa, cada um de nós, se pensar assim, o que que você topa ou não topa em termos de se arriscar em alguma coisa, você vai ter, né? Vai ter a sua resposta. Cada um de nós tem uma resposta, né? Intuitiva. É uma intuição da pessoa. E vocês podem perceber que tem pessoas que tomam riscos diferentes de outras, né? Naturalmente, tem pessoas que têm uma propensão maior, né, topam atividades mais arriscadas. Por exemplo, basta ver o mundo dos esportes. Quantos de nós gostariam de saltar de paraquedas? Quantos de nós pensam que nunca fariam um salto de paraquedas, né? E a propensão, o desejo, né, o apetite a risco está, de alguma maneira, certamente influenciando essa resposta de cada um de nós. Para as organizações não é diferente. Cada organização tem uma diferente propensão, diferente apetite, que vai ser consistente com a sua missão, com a visão dos fundadores, das pessoas que lançaram aquela organização, que vai ser consistente com os propósitos fundamentais da organização, que vai ser consistente com o momento da organização, né, que vai refletir a realidade do contexto, os desafios que ela está enfrentando no momento, né? Então as organizações também, de alguma forma, possuem um apetite a risco, embora ele seja mais difícil difícil, mais complexo a gente compreender e colocar isso em prática de alguma maneira nas organizações. A nossa reflexão que nós fizemos juntos lá no Congresso da ANCEP foi que a compreensão do apetite a risco da organização e, posteriormente, né, um posicionamento em relação aos riscos baseado nesse apetite depende do tipo de risco. Haverá diferentes níveis de apetite de acordo com o risco a que esse apetite se referir. Na hora de definir o apetite ao risco, de acordo com o tipo de risco, é interessante ou é muito útil a gente olhar para que tipo, que ação de controle eu posso ter para cada tipo de risco, né? Na verdade, no fundo, nós vamos classificar os riscos de acordo com a ação de controle que é possível fazer. E são três tipos de riscos quando a gente pensa no tipo de controle. Primeiramente, nós temos o tipo dos riscos que a gente chama de apetite zero. São os riscos que a gente não quer, que a gente não tolera na organização. Consequentemente, nós vamos fazer todo o esforço necessário para controlar esse risco e evitar a sua ocorrência, né? Importante lembrar aqui que a gente ter apetite zero não quer dizer que o risco não vá se manifestar. Né? Eu sempre uso um exemplo, olha, imagine que você é presidente de uma companhia aérea, naturalmente que o seu apetite para que ocorra uma queda de avião, né, da sua companhia aérea é zero, né? Mas mesmo assim pode ocorrer e ocorre frequentemente, né? Ocorrem acidentes com queda de avião. Então, o apetite zero não quer dizer que o risco não vá se manifestar. Tudo bem, acho que é uma coisa que faz parte assim da gestão de risco, né? Quando a gente pensa que quer controlar, a gente faz um esforço de controlar o risco, mas a natureza do risco é que ele pode se manifestar, ele pode ocorrer apesar dos nossos esforços. Então, esse primeiro tipo de risco é aquele tipo, né? Imagine, por exemplo, uma fraude com os nossos benefícios, uma fraude nos nossos investimentos. Facilmente, né, as EFPCs vão pensar: não tenho apetite para uma fraude, para me submeter a uma fraude. Então, eu vou fazer, consequentemente, eu vou fazer todo o esforço necessário para evitar que isso ocorra. Eu vou implementar todos os controles que estiverem ao meu alcance para evitar que isso ocorra. Então, esse tipo de risco vai ter essa consequência, né? Eu vou buscar os melhores padrões de controle. Eu vou buscar a excelência no controle para evitar que esse risco ocorra, né? Então, esse é o risco que a gente chama o tipo apetite zero. O apetite é zero, consequentemente, eu vou buscar o máximo possível de excelência no meu controle. O segundo tipo de risco é aqueles que a gente chama de apetite controlado. Nessa categoria, tipicamente, a gente tem os riscos para os quais a gente pode dispor de instrumentos de avaliação quantitativa. O risco de mercado numa carteira de investimento é um bom exemplo. Se nós conseguimos calcular o VAR da carteira, nós podemos gerenciar o nível de apetite a risco por meio do VAR. Esse é um exercício que os fundos de pensão estão fazendo já desde a década de 90 aqui no Brasil, né? Então, nós podemos gerenciar o apetite, então nós podemos ter medidas de controle olhando para o nível de risco medido. Se eu consigo calcular o VAR, decorrente de um risco de mercado numa carteira de investimento, eu posso, por exemplo, definir uma política que estabeleça um limite de VAR, né? Eu olho para aquele objeto que é a medida do risco e defino um limite para ele. Quando esse limite é atingido, eu vou poder tomar ações para reenquadrar a carteira em termos de risco, né? Tipicamente, numa carteira de investimento, isso vai significar vender ativos mais voláteis, né? Mais arriscados, comprar ativos menos voláteis, menos arriscados. Lembrando, né? Faço isso quando um limite de VAR for atingido. Então, o limite de VAR é a minha medida de controle. Eu posso medir o VAR, posso estabelecer um limite e posso monitorar esse limite instantaneamente até se eu dispuser de ferramentas, né, de controle total da carteira. Então, esse é o segundo tipo de risco, que são os riscos que a gente pode dizer que tem